A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Prezados ouvintes que nos privilegiam com a sua gentil costumeira audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. São 7 horas pelo horário oficial de Brasília, está no ar esse seu pioneiro e já consagrado programa semanal, que há mais de 30 anos, ininterruptamente, informa as várias modalidades de seguros, bem como divulga os produtos e serviços disponibilizados pelo mercado segurador nacional, notoriamente o dos nossos patrocinadores. O programa de hoje tem a inusitada satisfação de contar com a participação especial do meu querido amigo, né, Cláudio Macedo Pinto, que é formado em administração de empresas e especialização em diversos cursos de seguros e resseguros, bem como possuidor do MBA pela Fundação Getúlio Vargas. É, tem coisa pra caramba aqui. É fundador também da Clamap, Seguros Cibernéticos, que aliás é a especialidade do meu querido amigo. E ele é cofundador também da Blue Cyber Seguros, atuante no mercado de seguros desde 1987, com passagens em grandes corretoras de seguros no Brasil e no exterior, e também ocupa cargos em várias entidades do mercado segurador nacional. E é coautor de livros voltados para o mercado de seguros cibernéticos. Bom dia, meu prezado amigo. Como vai você? Tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer a sua presença aqui na participação do programa de hoje. E o tempo todo do programa é seu, não é meu?
Bom dia, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, ouvinte. Vamos hoje aqui desmistificar alguns pontos sobre risco cibernético, que é algo não tão novo, mas é algo que veio para ficar e a gente precisa começar a fazer as pessoas, seja o mercado de seguro, seja o consumidor final, a entender o que é um risco, pode se chamar de cibernético, digital, tecnológico, tem vários nomes para isso.
Você tem uma corretora de seguros?
Eu comecei com uma corretora de seguros de risco cibernético há 8 anos atrás, né? Eu larguei minha carreira corporativa, leia-se CLT, não que isso seja ruim, fundei a primeira corretora lá no início de 1987. Então já são 8 anos que eu respiro risco e seguro cibernético 24 horas por dia. E até por conta dessa corretora que eu criei lá atrás, nasceu um projeto, foi o alicerce para fundar a Blue Cyber, que é uma MGA especializada em democratizar o risco cibernético para micro, pequenas e médias empresas e, futuramente, indivíduos e famílias.
Quer dizer, você é corretor de seguros?
Não, agora não sou mais. Temos a corretora de seguros no grupo, mas ela está ali congelada, só renovando os casos que a gente tem. E hoje eu sou MJ.
MJ. Beleza. Vamos fazer o seguinte, é chegado o momento de abrirmos um espaço aqui para a exibição dos importantes mensagens comerciais dos nossos patrocinadores. Voltaremos dentro de instantes. Os senhores estão mencionados aqui na Rádio Imprensa FM, de repente virou mania.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Aqui é o Felipe Massa, e além de piloto de corrida, sou empresário. E realizar o sonho de empreender exige coragem. E a coragem vem da minha certeza de estar protegido no caso de qualquer imprevisto. É por isso que eu estou com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Empresarial. Assistência 24 horas e pagamento em até 6 vezes sem juros. Contrate em tokiomarine.com.br ou fale com o seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
102,5.
102,5. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui recepcionando prazerosamente nosso querido amigo Cláudio. O Cláudio, para quem o conhece no mercado de seguros, é totalmente dispensável dizer o que ele faz, quem ele é, como ele faz e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, se ele achar importante abrir alguma coisa para falar a respeito do que ele faz no mercado de seguros, ele está à vontade, porque o programa é dele, não é meu. Eu só estou aqui para fazer perguntas, tá? Então, quero agradecer a presença do Paulo, né? E vamos ver, daqui para frente, como vocês, amigos ouvintes, já sabem, não podem, não tem perguntas para fazer. Interrupção com telefonemas e tudo mais, fazendo perguntas, isso nós tínhamos, mas acabamos com isso, porque tomava o programa inteiro e o meu convidado não conseguia falar nada. Então, nós estamos agora aqui fazendo aqui essa entrevista diretamente com o nosso Cláudio, e a primeira pergunta que nós temos aqui para ele é: Cláudio, o que te motivou a montar o Blue Cyber, primeira MGA, né? MGA do Brasil, especializada em risco cibernético?
Vamos lá, o que motivou é o seguinte: vamos fazer um comparativo com riscos tangíveis para facilitar o ouvinte, né? Eu vou ter que falar o nome de uma marca, uma propaganda, mas nem tanto que é uma marca que não precisa de propaganda, que é um Lego. Aqueles brinquedos Lego, você tem várias categorias, certo? Você tem um Lego de criança de 1 a 4, e vai indo por idades, adulto. Então você tem um Lego com 10 pecinhas e você tem um Lego com 3 mil pecinhas, né? O mundo cibernético, a situação é muito parecida. Você não pode pegar um Lego de 2 mil peças e dá para uma criança de 5 anos. Ela não vai conseguir montar. Ela não teve aquele preparo, a base para isso. Então, o que a gente percebeu? O mercado de risco cibernético e seguro cibernético são duas coisas, que é a proteção e o seguro, está oferecendo o sapato 44 para quem calça 36. Ou seja, empresas pequenas, não adianta você dar um caminhão de soluções que ele muitas vezes nem precisa ou não vai ter condições de pagar. Então a gente viu a necessidade de criar um produto, uma ferramenta, enfim, um pacote de soluções que se encaixasse com o perfil de cada um daquelas empresas. Seja o micro, o pequeno, o médio empresário. Os grandes já estão sendo atendidos pelo mercado, seja de seguros ou mercado de segurança. Ainda tem os indivíduos e famílias. Então, o objetivo foi, pela experiência que a gente teve como corretor, e de perceber que havia essa falha ou essa necessidade, esse vácuo no mercado, de que o mercado estava muito mais focado nas grandes empresas, o que é natural. Só que essas grandes empresas representam 1% das empresas do Brasil. E as outras 99? Elas estavam, de alguma maneira, sendo desassistidas ou não tão bem assistidas pelo mercado. Então, o nascimento da Blue Cyber veio justamente nessa linha de cobrir o vácuo do mercado que não estava sendo, do nosso ponto de vista, sendo bem atendido, ou não digo nem bem atendido, às vezes nem atendido pelo mercado.
Você faria a gentileza de fazer um rápido esclarecimento do que é o mundo cibernético?
O risco cibernético, a gente pode... Ele é muito amplo, né? Eu vou dar um exemplo. Aqui nesse prédio onde nós estamos, você tem muro, você tem cerca elétrica, você tem câmeras, você tem segurança, você tem extintores, splinks, enfim. Tem uns 20 itens de segurança. Por que tem isso tudo? Você não quer correr o risco, você está diminuindo o risco, né? Claro. De ser assaltado, de algum animal entrar, você vai lá na garagem, vai ter ratoeira, deve fazer dedetização periodicamente, que tem um risco também de animais. Enfim, você tem uma série de situações que todo mundo sabe para que serve. Você entra num lugar, vê um detector de fumaça, você sabe para que é, você não precisa ser um especialista. Só que quando você vai para o mundo, e ainda assim você faz seguro. A probabilidade de pegar fogo num prédio é bem remota, e você não vê prédio pegando fogo toda hora. Acontece. Só que quando a gente vai para o mundo cibernético, as pessoas não sabem o que é, porque é invisível, é novo. É como se você estivesse num prédio sem nenhuma proteção. O prédio não tem controle de entrada, os fios estão descapados, o extintor não funciona, o hidrante não funciona, sprinklers esquece, rachaduras. Então as pessoas estão vivendo num ambiente hostil, mas que elas não percebem, porque elas não conhecem. Né? E esse é o grande problema hoje do risco cibernético, e não é brasileiro, é um problema global. As pessoas não percebem o ambiente virtual. É como se a gente estivesse num ambiente de guerra, um ambiente hostil. Parece um exagero que eu estou falando, mas não. Enquanto a gente está aqui fazendo esse programa, você pode ter certeza, tem cibercriminosos querendo atacar a rádio. Não que ele acorda de manhã e fale, eu vou atacar a rádio imprensa, que eu não gosto deles. Não. É que os criminosos, você tem aqueles ultraprofissionais que eles estão lá para atacar as grandes empresas, eles ficam meses, tem ali células de trabalho. Inclusive, recentemente, já saiu notícias, o PCC tem uma célula específica de ataque cibernético. Mas você tem o cibercriminoso comum, que é o batedor de carteira. Hoje não é mais batedor de carteira, né? A carteira virou celular, é o batedor de celular. Eles são muitos. Então não é que ele sai na... Ele vai vendo aleatoriamente e vai ver o alvo mais fácil. O cibercriminoso, a grande maioria, é a mesma coisa do batedor de ladrão de celular. Ele vai vendo as vítimas. E aí o que, que ele faz? Ele vai fazendo, vamos dizer, como se fosse um trajeto de moto, mas um trajeto virtual para ver, opa, alguém clicou num link que eu consegui mandar. Agora eu consegui entrar dentro daquela empresa ou daquele computador. Agora eu vou ver como é que eu vou explorar melhor para ganhar dinheiro. Então esse é o que eu poderia dizer que é o resumo do que é o risco cibernético. E não importa se você é uma criança, adolescente ou adulto mais. Não importa se você é um camelô, uma micro individual ou se você é uma empresa gigante na bolsa de valores multinacional. Todos sofrem, são alvos. Cada um, obviamente, com as suas questões de segurança, questões de prejuízos que possa vir a ter.
Interessante. Você está começando a desenvolver um trabalho mais extensivo nessa área, né?
Sim. O que, que a gente fez? A gente desenvolveu um produto voltado para micro e pequenas empresas. Por quê? Aquela questão do sapato 44 para quem calça 36. A gente tem uma questão cultural que o brasileiro ele não é um comprador de seguros. Não é que nem um americano. Né? O americano ele vive num ambiente hostil desde que ele nasce, seja porque é furacão, é tornado, é terremoto, é geada, é tudo, ataque terrorista, enfim. Ele vive num ambiente hostil. Então é comum do americano transferir o risco, né, que é comprar seguros. O brasileiro não tem isso. Às vezes tem até o desejo, mas aí tem questões, não tem dinheiro, ou vai ver depois, ou depois nunca chega, né, passam-se meses ou anos e acabam não fazendo seguro. Né? É só ver o seguro de automóvel, que é o mais vendido do Brasil, 30% da frota tem seguro, os outros 70% não tem. Sendo que o automóvel é o bem que está ali no olho do consumidor. Às vezes é o bem mais querido que ele tem, é o que ele mais tem orgulho de ter, mais ralou, e ele não faz seguros. Não vou entrar no mérito se é porque é caro ou não é caro, mas, enfim, a gente tem esse tipo de situação. Então, o que, que a gente fez? Criamos um produto que se adaptasse a esse mercado. E como o brasileiro não é comprador de seguros, e muito menos percebe o risco cibernético, porque quando você fala cibernético, as pessoas falam, isso é coisa de filme. Isso aqui vai acontecer no banco tal, na petroleira tal, na empresa de água, na NASA, enfim. E não vai acontecer com ele. Só que não é assim que as coisas funcionam. E aí o que a gente fez? A gente criou um produto que atendesse esse micro e pequeno empresário através de uma assinatura de proteção digital que atendem algumas dores que ele tem. Então, por exemplo, o que a gente percebeu, Pedro? A maioria das micro e pequenas empresas e algumas médias, ele não tem antivírus, ou ele tem um antivírus baratinho, ou ele tem um antivírus gratuito. Fazendo analogia de novo com o mundo real, O que não tem antivírus é como se ele fosse um morador de rua. Você está sujeito a tudo.
Sim.
Você não tem antivírus, você está sujeito a tudo. O que tem o antivírus gratuito, ele ainda mora na rua, mas ele já conseguiu uma barraquinha. Ele já está se protegendo de alguma maneira. Aquele que tem um antivírus barato, que ele paga alguma coisa, é como se ele já fosse para um abrigo, só que não tem fechadura, tem uma trincazinha. Ele vai evitar que o gato do vizinho não entre, mas não vai evitar que alguém force a porta. E, obviamente, você tem aqueles que tem um antivírus profissional tal. Então, essa é a primeira coisa que a gente percebeu. Então, uma das coisas que tem no nosso pacote é um antivírus profissional, com preço muito mais barato do que você comprar no mercado. Segundo, a gente percebeu também que essas micro e pequenas empresas, o TI dele não é próprio, é sempre terceirizado. Ou per use, né? Você usa conforme precisa, ou você tem aquele que você paga por mês. Então, tem um helpdesk 24 horas. Monitoramento do website também. 99,9% das empresas não tem o seu website monitorado. Uma vez por mês o cliente recebe um relatório de vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É uma porta que o cybercriminoso, não ele fisicamente, mas um robô que ele vai, o vírus, ou seja, qual for uma ferramenta que ele manda, que deixa uma porta aberta para depois ele invadir. É como se você estivesse numa casa, um membro da gangue passa lá, deixa a porta aberta, sem que você perceba, para a noite ele ir lá e voltar e roubar. Que nem acontece nos filmes. Então, esse é o ponto. E a cobertura de vazamento de dados, que é, se houver um vazamento de dados, a empresa for processada, você ter a possibilidade de se defender com advogados, se precisar pagar indenização. Tem a multa da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é a tal da LGPD, e também despesas com terceiros. Tudo isso com valor acessível, o tal do sapato 36 para quem calça 36. Para quem calça 38, 40, o mercado tem outros produtos e a gente está desenvolvendo esses produtos. Aí volta naquilo que eu falei, por que a criação da Blue Cyber? Para que a gente consiga dar produtos que façam sentido de acordo com o perfil do cliente. Tá? Porque não adianta você dar uma Ferrari para quem está acostumado a dirigir um carro popular. Aliás, essa semana, um fato curioso, o manobrista pegou uma Ferrari, deu perda total de 3 milhões de reais. É mais ou menos a mesma coisa. É. Não adianta você dar uma Ferrari para o cara que ele está acostumado a dirigir um carro mais comum.
Olha, isso é extremamente importante, interessante, viu? E gozado, não é divulgado, né? Esse tipo de produto, pelo menos até agora, agora está sendo divulgado, agora está vendo aí, a gente percebe que está havendo movimento, tal, você está até, digamos assim, levando em consta o que você está explicando, quer dizer, é importante fazer, com certeza. Agora, para fazer, pode ser individual, é uma empresa individual, se for uma empresa que tenha, por exemplo, 3, 4 empresas ligadas a ela, é feito de uma pólice, por uma pólice só, a gente costuma dizer se é feito em grupo ou é feito individual. Quer dizer, o importante eu acho o seguinte, em termos de seguro, quer dizer, precisa ter uma explicação um pouco mais, digamos assim, detalhada, porque quem ouve não entende, quer dizer, então, para ele entender, tem que ter uma boa explicação, é o que você está fazendo, exatamente isso que você está fazendo. Quer dizer, se tem, por exemplo, tem alguém que tem um processo de comercialização, que tem 7, 8, digamos assim, lojas, ou 7, 8 escritórios e tudo mais, o seguro é feito em grupo, ou é feito personalidade de onde está, qual é o local que está?
Tem as duas situações. No seguro cibernético tradicional, você pode contratar uma única apólice cobrindo todas as empresas do grupo CNPJ, desde que, obviamente, o CNPJ principal seja o dono majoritário desses outros CNPJs. E você tem produtos, como o nosso, por exemplo, que você contrata por CNPJ, que é um produto que eu diria que não é um seguro cibernético, mas uma assinatura de proteção digital. Porque a ideia aqui é ajudar esse micro, pequeno e médio empresário a se proteger, e não é só fazer seguro. Ele tem questão que ele precisa se proteger, ter um antivírus profissional, etc, 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 diminuir custos com tecnologia. Então, você tem as duas possibilidades: fazer um seguro cobrindo todas as empresas do grupo ou fazer de maneira individual, inclusive no tradicional. Cada empresa pode ter a sua apólice contratada. A gente vê isso principalmente nos grupos grandes, onde o grupo tem CNPJs diferentes, mas atividades são completamente diferentes. Então, você tem um grupo grande aí, o cara tem frigorífico e tem banco, fora outras empresas. Não faz sentido você fazer uma apólice, que o risco banco e risco fábrica é totalmente diferente. Então, um cenário de exemplo que ele teria que fazer separado. Mas dá para fazer, tem as duas modalidades no mercado.
Legal, importante isso. Desculpe estar fazendo perguntas aqui. De repente, bom, Pedro, mandei para ele o que deve perguntar, ele está fazendo perguntas.
Pode perguntar o que o senhor quiser.
Tá bom, então obrigado. Então aqui, a primeira pergunta já foi feita, já foi respondida. Tem a segunda que diz que explicar para os ouvintes o que é um MGA. Mas você já explicou, não?
É, eu vou explicar rapidinho.
Então vai.
MGA, que é a sigla em inglês, Managed General Agent, é um agente. Por incrível que pareça, ele não é novo no mercado, ele sempre existiu, mas nunca foi chamado de MGA. Ele não é nem um corretor de seguros e nem uma seguradora. E ele tem alguns braços, vou dar exemplo de três. Por exemplo, uma assessoria de seguros, pelo padrão americano, aliás, o mercado americano onde se tem mais MGAs, ele é considerado um MGA. O assessor, o que ele é? Ele é uma extensão do departamento comercial da seguradora para atender os corretores micro, pequenos e médios. Então, isso para o americano é MGA. Para nós, chamamos de assessoria. Aí você tem empresas que têm a caneta da subscrição. Ou seja, ele tem autoridade, a seguradora ou ressegurador fala: Pedro, está aqui, você pode subscrever o risco de acordo com minha regra. Aceita dentro do que a gente combinou e segue o jogo, você não precisa me consultar. Você já temos isso já, no Brasil já há algum tempo, só que não era chamado de MGA.
Tá.
E você tem as MGAs mais completas, que é aquele que ele cria o produto, ele vai no ressegurador, vai no subscritor, cria a fórmula de como subscrever aquele risco da melhor maneira para poder precificar melhor, como comercializar aquele produto, enfim, ele faz todo o pacote completo. Aí lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem MGA que vende, só ele vende, e você tem MGAs, por exemplo, como a nossa, vende através do canal tradicional, que é o corretor de seguros, ou que a gente chama de não tradicional, que é um banco, um varejista, mas que foi trazido ou que tem um corretor de seguros na operação. Então, basicamente, o MGA é um ente que veio para acelerar a modernidade no mercado, porque ele foca num tipo de risco, de acordo com a especialidade dele, e monta produtos, né, seja subscrição, comercialização, etc, etc, da melhor maneira possível. Só para o senhor ter ideia, nos Estados Unidos já teve MGA que já vale 5 bi de dólares. Tem MGA que foi comprada por seguradora, outras que foram investidas. Então é um mercado que está crescendo bastante globalmente. E o que acontece no mercado seguro americano, acontece no Brasil 10, 15 anos depois. Então, como o MGA se tornou um player muito importante no mercado americano, aqui vai ocorrer a mesma coisa.
Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma abertura aqui de um tempo para a exibição da importante mensagem comercial dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Quando a máquina de lavar quebra e o caos começa, fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa, quem tem o seguro residencial tem reparo de eletrodoméstico, encanador, eletricista e coberturas contra incêndio e roubo. Tudo a partir de 50 centavos por dia. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br. E fique tranquilo, a Tóquio Marine Resolve.
102,5.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com um grande profissional do mercado de seguros, que é o... Eu falo o nome dele aqui, a gente se conhece há tanto tempo, mas de tanto tempo que nós nos conhecemos, estamos nos conhecendo mais agora, quer dizer, através desse nosso bate-papo. Mas ele é fundador da Aclamap, como já mencionamos na abertura do programa, né? E é o Cláudio Macedo Pinto, com formação em administração de empresas, conforme nós já mencionamos também na abertura do programa. Legal. Temos aqui a terceira pergunta. Como está o seguro cibernético no Brasil? A demanda aumentou? Está estável?
Sim, o seguro cibernético está crescendo. Só para vocês terem uma ideia, em 2017, que foi quando eu decidi focar só nesse tipo de risco de seguro, nós tínhamos no mercado brasileiro duas seguradoras, tínhamos literalmente meia dúzia de apólices, fazendo 2, 3 milhões de prêmio, nem tinha um ramo na SUSEP. Inclusive eu que fui um dos que sugeri que a SUSEP criasse um ramo específico. E aí, o que que acontece? 8 anos depois, cresceu 100 vezes esse mercado. Se em 2017 tínhamos 2, 3 milhões, em 2023 fechou em 208 milhões. Em 2024 ainda não fechou. Deve ter um crescimento de 10% ou mais, ou seja, vai para casa de 220 a 230 milhões de reais. Então é um mercado que vem crescendo bastante, só que ainda é pequeno, perto do potencial. Eu estimo que deva ter no Brasil, no máximo, 2 mil apólices. E nós temos 20 milhões de CNPJs no Brasil. Sem contar pessoa física, que ninguém ainda explorou esse mercado de risco cibernético com seguro, vamos dizer assim, para pessoas e famílias. Então é um mercado que está crescendo muito.
Agora?
Agora, e com potencial de crescimento.
E o corretor está vendendo, ele tem condições, tem conhecimento do produto, como você está explicando, ele tem conhecimento do produto para poder vender esse produto?
Esse é outro problema que a gente tem no mercado. 99,9% dos corretores não contrataram o seguro para ele. Se não contratou o seguro para ele, ele não vai vender aquilo que ele não acredita, porque ele acha que não vai acontecer com ele. Então existe uma concentração na mão dos grandes corretores, dos corretores médios, digamos assim, um ou outro pequeno vendendo uma ou outra apólice. Mas ainda falta um amadurecimento do profissional corretor de seguros com relação ao risco cibernético. Primeiro para ele mesmo. Eu conheço corretoras de seguros pequenas que foram atacadas. Né? Provavelmente o ouvinte deve conhecer, não só a corretora de seguros. O prejuízo que vem sendo causado nessas empresas, segundo alguns estudos, chega na casa de 100 a 150 mil reais. Se você, pequeno empresário, ouvinte que está aqui, se acontecer eu tiro da minha aplicação, ok, continua correndo risco. Aí eu pergunto, vale a pena correr esse tipo de risco? O que você, ouvinte, acha que pode mais acontecer? Pegar fogo no seu estabelecimento ou sofrer um ataque cibernético? Você pode ter certeza que a probabilidade de um incidente cibernético é muito maior do que pegar fogo. A não ser que você more naquele prédio abandonado que eu falei no começo do programa, que não tem nenhum tipo de proteção.
Uhum. Legal. Importante. Puxa vida. A gente precisaria... Depois eu vou fazer uma proposta aqui para você. Vamos ver se você vai entender, vai concordar. Mas isso a gente fala depois. Temos aqui outra pergunta. E globalmente, como este seguro vem evoluindo? Você já deu aí um esclarecimento, mas tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
No mercado brasileiro, ele vem crescendo, né? Pelo menos em termos percentuais. No mercado global, esse crescimento também é muito grande. Tem sido muito grande. É um mercado que lá atrás era 5 bi de dólares, depois passou a 10 bi, já está na casa de em torno de uns 15 bi de dólares, o volume de prêmio global, e estima-se chegar na casa de 30 bi em 10, 15 anos. Ou seja, O crescimento é muito grande. Por que, que esse crescimento, essas previsões que são dessas pesquisas? Porque os ataques estão cada vez mais intensos e sofisticados. Os cibercriminosos são muito criativos. E quando a gente fala ataque cibernético, ou incidente cibernético, ou risco cibernético, não se limita a um simples invasão de sistema, vou te cobrar um resgate. É muito amplo. Por exemplo, um golpe do boleto falso. É um incidente cibernético, mas não é o seguro cibernético que cobre. Um cartão clonado é um incidente cibernético, mas não é o seguro sabe que cobre, é o seguro do cartão. Ele é muito amplo, né? Então, as pessoas ao redor do mundo vão correr para contratar o seguro cibernético, se proteger mais, por conta daquilo que eu falei no começo. As pessoas, por não conhecer o risco, é como se elas estivessem numa zona de guerra, por exemplo, na Ucrânia, e achando como se estivesse na Disneylândia. Entendeu? Esse é o ponto com relação ao risco cibernético, e por isso que o mercado global vem crescendo bastante, né? Fora as questões que não são cobertas por um seguro, por exemplo, a guerra cibernética. Você tem países, você tem marinha, exército, aeronáutica e já tem o quarto item que é cyber, para ajudar as outras bases. Você já tem guerras aí que o piloto do avião, ele está numa sala como essa, no ar-condicionado, como se estivesse jogando videogame, só que aquele avião que ele está pilotando ali não é virtual, é um avião real fazendo ataques. Então, o mundo mudou muito.
Agora, pelo que eu observei e venho observando agora, depois de nós nos conhecermos dentro desse campo profissional, nós nos conhecemos profissionalmente já de algum tempo.
Sim.
Mas agora você é especializado aí nessa parte de seguro cibernético. Eu confesso a você que você falar com corretores de seguros, a maioria dos corretores de seguros, falar, bom, você já está trabalhando com seguro cibernético, o cara vai ficar espantado. Ele não vai saber o que é. Então, precisaria ter uma fórmula de divulgar um pouco mais o que é o produto, o que, sim, é o seguro cibernético. E aquilo você está dizendo aqui agora, as vantagens que tem o seguro cibernético. Quer dizer, então precisa bolar alguma coisa. Você está bem especializado no assunto, pode criar alguma coisa.
E quem tentou trabalhar se frustrou. Por quê? As seguradoras, você para contratar um seguro cibernético tradicional, tem que preencher um questionário, mandar para o corretor. O corretor vai mandar para a seguradora, vai entrar no sistema da seguradora. Aí volta para o cliente. Às vezes a cotação não vem, por algum motivo. Ou a seguradora declina o risco. Ou a seguradora apresenta a proposta e o cliente não vê valor agregado e acaba não contratando. Então, o que está acontecendo? De cada 1.000 cotações, pedidos e cotações que tem no mercado, cerca de 30 viram apólice, ou seja, 3%.
Pouco.
É muito pouco ainda.
Pouquíssimo.
E aí tem uma série de fatores, a seguradora não tem braço para analisar tudo, aí tem coisa que entra na tais das facilities da seguradora, mas mesmo assim você tem questionários, e até por conta de ser um ambiente hostil, as seguradoras fazem algumas exigências que algumas empresas não têm, principalmente pequena. E às vezes não são exigências mirabolantes. Olha, só vou aceitar o seguro de incêndio se você tiver sprinklers. Não. Às vezes é uma coisa básica. Você não tem portão. Você não tem um muro, né? Não vou te dar um seguro de roubo se você não tem o mínimo de proteção. É isso que se passa por questão dessa miopia digital, que vai levar algum tempo para as pessoas aprenderem que o mundo virtual é tão hostil ou pior do que o mundo real. Só que o mundo real a gente já está se protegendo de alguma maneira, no virtual não. É como se fôssemos crianças dentro de um apartamento. Você deixaria uma criança no apartamento se não tivesse rede? Você deixaria a criança botar o dedinho na tomada? Você deixaria a criança chegar perto do fogão com um monte de panela quente e ela derrubar? E por aí vai. Então, hoje a situação nossa é essa. É como se fôssemos ingênuos num ambiente hostil sem saber. Esse é o grande problema que a gente enfrenta. As pessoas não estão percebendo o que se passa.
Eu falar para você é óbvio. Se você falar com os corretores de seguros, se falar, por exemplo, com 10 corretores de seguros, é possível que um diga, eu conheço, eu sei o que é o seguro cibernético e tudo mais. Ele não, mas os demais não têm conhecimento.
Não.
Porque não é, quer dizer, não é divulgado. Você agora está fazendo divulgação através de programas de rádio, televisão, mas precisa ir mais diretamente no corretor de seguros.
Sim.
Isso é extremamente importante. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
O carro não dá partida? Fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa e quem tem o seguro alto, conta com cobertura personalizada, assistência 24 horas e parcelamento em até 12 vezes sem juros. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. E fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve.
102,5. Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com o nosso querido amigo Mário. Não, Márcio. Por quê, meu Deus do céu? Eu falei teu nome agora, é Cláudio.
Agora sim.
Agora acertei?
Agora acertou.
Então tá bom. Então, Cláudio, eu acho, rapaz, extremamente. Você está falando um negócio que está juntando com o que eu penso. Precisa divulgar mais isso. O corretor precisa ter, sabe,
sim,
mais consciência do que é isso para poder conversar com o seu cliente. Porque ele não tem argumento, ele não tem como conversar. Quer dizer, uhum, então, precisa ter uma divulgação mais profissional para os profissionais, que são os corretores de seguros. Você está pensando nisso, não?
Sim, nós temos lá na Blue Cyber, nós estamos bolando uma espécie de academia, vamos dizer assim, com cursos online, onde o corretor ele vai poder entender melhor para poder ter argumentos com o cliente. Né?
Sim.
Porque o cliente, quando você fala em risco cibernético para ele, ele vai olhar para a tua cara, ah, isso não é comigo, isso aqui vai ser. Aí você tem que saber os argumentos contra essas resistências da empresa. Aí cabe essa questão do tamanho, perfil de risco. Não adianta você oferecer sapato 44 para quem gasta calça 36. Então, o corretor de seguros está tendo uma oportunidade agora de você ter produtos enxutos, digamos assim, de acordo com o perfil daquela empresa. Ah, mas ele quer um seguro que seja de 50 milhões de reais. Pô, aí é outra história. Mas 99% das empresas, não é nem o seguro tanto que ele precisa, só o seguro, ele precisa tem um antivírus profissional, ele precisa ter um suporte, ele precisa ser avisado que tem vulnerabilidade. E se acontecer alguma coisa, viu seguro. Então, a gente tá montando uma academia para isso. A gente tem a Cyber Broker, que é uma academia que a gente está montando, que são justamente para que o corretor de seguros consiga entender melhor e tenha argumentos para discutir na frente do cliente. Olha, você precisa, por causa disso, vamos fazer uma cotação aqui com a empresa XPTO para você ter, se proteger. Porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas vai aprender risco incidente cibernético pela dor. Ou seja, teve um incidente, perdeu dinheiro, estresse, a gente está pensando só em dinheiro, mas não é, e o estresse? Imagine você ter sua empresa fechada por 10 dias, porque você não consegue abrir o sistema. Uma empresa grande, o hacker vai lá e cobra 10 milhões, o cara tem no caixa ou tem crédito, vai no banco, pega emprestado. E o pequeno empresário? Você acha que o gerente do teu banco vai falar, olha, eu sofri um ataque cibernético, o hacker está cobrando 20 mil reais aqui para liberar o sistema. Você me empresta o dinheiro para pagar? Se você não tiver crédito, você não vai ter. Não disse linha de crédito para pagamento de resgate. Aliás, existe até uma questão de mercado que estão querendo proibir lá nos Estados Unidos, tem uma discussão, o pagamento desses sequestros, para tentar diminuir a indústria. Mas o hacker não quer nem saber, ele é criminoso. Se a lei permite, não permite, me pague. E você, empresário, vai fazer o quê? Ah, eu não vou pagar o resgate porque não tem lei? Então tá bom, você fechou suas portas. Então é uma discussão complexa.
E as companhias estão se inteirando da necessidade de se fazer promoções, enfim, divulgação mais popular, digamos assim, comercialmente falando?
Tem, as seguradoras têm se esforçado, né, mas você ainda tem poucas seguradoras operando com cyber, meia dúzia de seguradoras, que é pouco, aí fazem palestras, fazem cursos assim presencial, mas a adesão ainda é muito pouca. Existe uma concentração no mercado, então você tem os corretores gigantes operando, até porque os clientes dos corretores grandes são empresas grandes, que têm maturidade de risco, que têm maturidade, têm caixa para comprar. Só que os grandes corretores não querem vender para o pequeno e médio cliente, porque dá trabalho. Aí quando você vai para o corretor pequeno, ele não compra para ele, ele não se protege. Tem corretor de seguros que usa antivírus pirata, que, né, programa pirata, software pirata. Se o cara usa software pirata, né, a famoso casa de ferreiro, espeto de pau, como é que você vai vender algo sendo que você já está fazendo errado? Qual o problema de você ter um software pirata? É muito simples. Ele não tem atualização do fabricante. Ou seja, se o hacker consegue invadir ali, ele consegue muito mais fácil. Porque aquelas atualizações que as empresas, as Microsoft da vida fazem, muitas delas é para corrigir brechas de segurança, para reforçar a segurança. Você está com um programa pirata e essa atualização não vem. Sem contar que você está cometendo crime, né? Você está usando um software de alguém e não está pagando a licença por isso. Então, se você tem corretor de seguros nessa situação, e muitas dessas micro, pequenas empresas e algumas médias, com 50 a 100 funcionários, usam softwares piratas, eu até entendo, lá atrás, há 20 anos atrás, quando começaram esses softwares, você tinha um disquete, você ia lá no centro, era muito caro, você pagava muito caro para ter um software original, mas esses 20 anos já passaram. Hoje não faz sentido você correr esse risco, porque os preços hoje são acessíveis para você ter um software original. Aliás, o software original não é mais você pegar um CD, um disquete, né, que é mais as antigas, né? Hoje em dia não, é nuvem, é um link, você clica, você baixa. Aí você que está aí ouvinte, que eventualmente você tem esse usando software pirata, reveja, que o barato pode e vai sair caro. Porque é como se você tivesse num estabelecimento, se tivesse andando de Ferrari, só que sem seguro e sem cinto. Porque você, né? E sem a manutenção, né? Porque se você está com uma Ferrari falsa, não tem manutenção, o motor é outro. Isso se o software já não foi criado com segundas intenções. Ele opera igualzinho ao original, mas ele só está ali, o hacker em algum momento, opa, agora eu vou fazer ganhar dinheiro do Joãozinho. Enfim, é um mundo muito malicioso e, de novo, volto àquele exemplo da criança, né? A gente está agindo como ingênuo, como as crianças que não têm noção de risco.
É, mas o que eu acho... Precisa fazer um trabalho, digamos assim, mais trabalho mais coletivo de pessoas que são os donos, são proprietários. Fazer reuniões com esse pessoal, quer dizer, arrumar uma forma de fazer divulgação, porque ninguém, qualquer pessoa, até para corretor de seguro, você falar, você já tomou conhecimento do seguro de empreendimento, ele vai dizer, o quê?
Uhum.
Ele conhece seguro de carro? Conhece seguro de roubo, conhece seguro de incêndio, seguro de acidentes pessoais, seguro de saúde. Tem outras modalidades de seguros que são tão importantes e tão necessárias à sua contratação que o não é divulgado, não tem essa. Você agora que está começando a fazer esse tipo de divulgação, que é muito, extremamente importante e necessário para poder manter uma evolução na venda do produto, quer dizer, a venda do seguro. Agora, tem que botar o corretor? Tem. Mas tem que falar com os comerciantes, os industriais, tem que falar com eles também, pô. Porque o corretor de seguros, de repente, ele não pode não se interessar em fazer porque ele acha que é meio complexo e tudo mais.
É que é tal negócio, né? Até uma questão do ser humano, né? O corretor de seguros, ele está acostumado a vender um seguro que o cliente já quer comprar. O cara quer ter o seguro do carro, quer ter o seguro da, quer ter seguro saúde, quer ter seguro de vida. Não que seja fácil, mas diminui, né? Quando é um seguro que você tem vender, seja o Saiba, seja outro, que dedica um pouco mais, a maioria dos corretores de seguros, não, vou continuar vendendo o que o cliente está comprando e não sei o quê. Se o corretor de seguros não entender que o papel dele não é ser corretor na sua essência, corretor é ficar fazendo um pontezinho aqui, entrega papel, volta papel, está aqui a proposta. O corretor tem que entender que ele é um consultor de risco do cliente. Esse é o verdadeiro papel do corretor de seguros. Aliás, nem sei se faz sentido a gente chamar corretor de seguros. Talvez o nome deveria ser consultor de risco. Esse deveria ser o papel essencial do corretor. Só que são poucos que são realmente consultores de risco. A maioria é corretor, eu vendo aquilo que o cliente quer comprar. E para por aí. Está errado ou não? Não é essa a questão. A questão é de ter uma visão. Poxa, deixa eu estudar um pouquinho mais, oferecer algo. E o corretor tem que perceber o seguinte: os outros corretores que eventualmente acordarem para os riscos, sejam eles cibernéticos ou outros seguros, e ele conseguir convencer o cliente da sua corretora que esse novo risco, esse novo seguro é interessante, o que, que esse outro corretor vai fazer? Aliás, seu Pedro, o senhor tem seguro saúde, seguro do automóvel? Quando que vence? Posso cotar? É óbvio que você vai dizer que sim. Então tem corretor que vai perder cliente porque ficou naquela zona de conforto. Eu vou vender só o que eu tenho, eu tenho muito trabalho, eu tenho não sei o que. Poxa, quando você estiver renovando um seguro com cliente, seja ele automóvel, incêndio, saúde, o senhor sabe que tem um risco assim assassado, tem uma assinatura, tem assim um seguro completo. Você tem que ampliar o leque, deixar de ser corretor e passar a ser consultor de risco. Essa é a minha visão, não quer dizer que eu esteja certo.
Não, está correto. Vou fazer o seguinte, vou abrir um espaço aí para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Xiii! Começar a viagem com mala extraviada é duro. Fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa, e quem tem o seguro viagem internacional, tem cobertura para atraso de bagagens, ampla rede de hospitais e telemedicina 24 horas em português. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. E fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve.
102,5. Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, infelizmente, pô, já vamos para o último bloco do programa, como passa rápido o tempo, principalmente quando o assunto é importante, principalmente também como quem vem apresentar os produtos aqui é uma pessoa que conhece, é uma pessoa simpática. Então, é o que você está fazendo aqui, Vimar. Você vê, o tempo passou, não sei se você já percebeu, mas o tempo passou muito rápido.
Sim.
Muito rápido, muito rápido. Coloco o programa à disposição aí, quando você quiser falar alguma coisa, o programa está à sua disposição. Muito só bom. Você entrar em contato comigo. É. Mas vamos aproveitar aí, tem ao mais um tempinho aí. Nas perguntas que você fez a gentileza de me encaminhar, para nós discutirmos aqui o assunto, tem mais perguntas aqui, mas não vai dar para fazer. Então, qual pergunta ou perguntas que você gostaria de fazê-las e deixando as outras, digamos assim, para uma outra oportunidade?
Pode escolher e aí é que eventualmente sobrar a gente pode fazer para uma outra oportunidade.
É, porque mas aqui, tudo que você menciona aqui é importante, precisaria ser discutido, né? Esse aqui é uhum. Mas vamos ver aqui. Aqui tem um negócio importante aqui. Quem está utilizando nuvem precisa de seguros?
Sim, precisa, porque a nuvem é um ambiente que é objeto de ataque cibernético como qualquer outro. Né? A nuvem, a responsabilidade da proteção da nuvem é sua. É, por exemplo, como esses armazéns, o tal do self-storage, né? Que você aluga um box. Você tem que botar o cadeado. Não é eles que colocam. A nuvem é a mesma situação. A nuvem é um grande depósito, como esses armazéns que a gente vê. Você aluga um box. Um box pequenininho, empresas grandes têm um box gigante. A responsabilidade daquele box é sua. A nuvem é a mesma coisa. E a nuvem, elas são atacadas como qualquer. Então é como se você estivesse num grande armazém e tem bandido entrando ali. Ops, esse box aqui está com um cadeado. E esse aqui não está. Deixa eu abrir e ver o que dá para roubar aqui. É a mesma situação. Nuvem é um ambiente, obviamente é mais seguro, mas não é 100% seguro. Nunca.
Eu teria tanta coisa para comentar, mas não dá. Não, você vai ter que voltar no programa.
A gente volta.
Tem mais coisa para falar e muito mais coisa para falar. Então, vou fazer o seguinte. Das perguntas que você formulou, que você me colocou aqui para eu fazer para você, qual aquela que você dá, digamos assim, prioridade para hoje, para falar sobre ela hoje? Porque senão nós não vamos poder falar sobre todas as perguntas, você fez 12 perguntas, né? Uhum. Então, fica à tua disposição de você escolher o que você quer falar a respeito desse produto que é você quem está divulgando e comercializando.
Bom, vamos lá. Não é nem pergunta, vamos dizer assim, comentários. Né? Existe, na minha visão, uma grande miopia do mercado, seja o mercado de seguros do consumidor final, com relação à proteção digital. É o novo crime do momento. Só para vocês terem uma ideia, a gente listou mais de 70 tipos de golpes ligados a incidentes cibernéticos. Então, já até comentei alguns aqui, um boleto falso, PIX, que mais? Crime de stalking, que é perseguição, que é a pessoa ser perseguida. Cyberbullying, por exemplo, que é algo que as pessoas acham que só acontece com jovem adolescente, é com adulto também. Quando você pega, ameaça o criminoso, ameaçar, divulgar uma foto, um vídeo, isso é um cyberbullying. Né? Então são muitas situações. O risco cibernético é muito amplo. Seguro cibernético é uma coisa. Ele cobre alguns pedaços. O risco, essa mesa que a gente está aqui, quem você ouvinte não vai estar vendo, mas vamos imaginar uma mesa, não importa o tamanho. O seguro cibernético é um pedacinho dessa mesa, e o resto é risco cibernético. Porque tem muitas coisas que não são cobertas na carteira de seguro cibernético, é coberto em outros seguros, e tem riscos que não tem cobertura em local nenhum. E não se iludam, todos são alvos, estão sujeitos a sofrer um ataque cibernético. Ou incidente cibernético, seja lá o nome que dê para isso. Recentemente, uma senhora idosa perdeu não sei quantos mil reais achando que estava namorando o Elon Musk. O seguro não cobre. Mas é só dando um exemplo da amplitude do que é o risco cibernético. É um ambiente muito hostil, só que é invisível. E de novo, eu dou um exemplo. As pessoas estão se comportando como se estivesse na Disney, num parque de diversões, só que elas estão na faixa de Gaza, que hoje é um dos ambientes mais hostis do mundo. Bomba para lá, bomba para cá, gente morrendo. Inclusive já teve gente que morreu por conta do incidente cibernético. Teve um caso na Alemanha, não lembro se foi no ano passado ou no retrasado. Uma pessoa estava passando mal, chegou no hospital. O hospital não pôde atender porque o hospital estava sem sistema por conta de um ataque cibernético. Ela teve que ir para outro hospital, só que aí não teve tempo e morreu. Não vou entrar no mérito, pô, você precisa de computador para atender. Atende e depois vê, mas enfim. Teve uma clínica, se não me engano, na Finlândia. Sofreu um incidente cibernético, fechou as portas. Teve um caso que é público, né? A JBS pagou, uns 2-3 anos atrás, 11 milhões de dólares de resgate para liberar o sistema. 11 milhões de dólares.
Puxa vida.
Para eles...
Mas não dá um conhecimento, isso não é divulgado, quer dizer...
Foi para a imprensa, foi divulgado na época, só que acontece? Qual o problema nosso, inclusive, com relação à imprensa nesse sentido? A imprensa, obviamente, só divulga os casos grandes. Eu já soube padaria que foi atacada. Você não vai, né, divulgar no jornal ou na rede de televisão, olha, a padaria do seu Joaquim foi atacada. Nada. Só se aquilo causou algo muito grande. 99% dos ataques não são divulgados. Nem na imprensa e nem na polícia. Eu tenho contato aqui com o Dake. Quase nada chega lá ou muito menos vai para a imprensa. E esse talvez seja também um dos problemas que não é divulgado. Você só fica sabendo dos casos grandes. Aí você que é um micro pequeno empresário, isso aí só acontece com a JBS. Só acontece com a seguradora tal. O patrocinador nosso aqui, a Tóquio. Não, qualquer um é alvo. Inclusive a Tóquio já teve problema, a Porto já teve problema, a AXA já teve problema lá fora. Se você pegar a lista de seguradoras que já teve problema de incidente cibernético, quase todas elas teve algum incidente cibernético que veio a público. E quando vem a público é porque teve um buraco foi mais embaixo, teve um prejuízo, ficou 1-2 dias sem sistemas, né? Sem contar as falhas tecnológicas causadas pelo humano que trabalha na empresa. Recentemente não, uns 2 anos atrás, nós tivemos um caso de um hospital aqui grande de São Paulo, eu não lembro qual dos dois gigantes que era, não vou citar o nome para não causar problema, mas o cara de segurança da informação deu um comando errado, publicou os dados de 18 milhões de pacientes. Não foi um ataque cibernético, foi um erro. A CloudStrike, que foi um problema que teve no ano passado, que parou o aeroporto, um monte de coisa, causou milhões, não foi ataque cibernético. Foi um erro humano. Aliás, a metade, praticamente quase a metade dos incidentes cibernéticos são causados por erro humano. O que é o erro humano? O cara clica onde não deve. Por mais que você conscientize, sempre vai ter aquele que vai achar aquilo ali, e como os criminosos estão bem sofisticados, às vezes é muito difícil você perceber se aquele link é falso ou é verdadeiro. E não é que nem assalto, passa tudo. Você pode clicar num link falso achando que está no correto, só que pronto, o vírusinho já está lá dentro, o bichinho já está lá dentro, aí depois ele vai explorar. Um cybercriminoso numa empresa grande, ele leva em média 6 meses para concluir o ataque, desde o momento que ele entrou. Por quê? Ele vai fazer pesquisa. Poxa, como é que é a melhor maneira que eu vou ganhar dinheiro nessa empresa? É parar sistema? É divulgar isso? É fazer aquilo? Ah, é ameaçar aquilo? É ameaçar isso? É um estudo, né? E o hacking também chega até a fazer análise de crédito. O que é análise de crédito? Eu não vou cobrar 11 milhões de dólares da padaria, mas uma JBS tem caixa para isso. E só para, talvez, encerrar aqui ao meu lado, o cybercrime, se fosse um país, seria o terceiro maior PIB do mundo.
Então,
tamanha quantidade de dinheiro que rola no mundo criminoso.
Você sabe que é óbvio que você sabe, mas precisa ser divulgado. Precisa ser divulgado esse seguro, quer dizer, ele não divulga. Eu, por exemplo, quando falaram comigo cibernético, eu passei batido. É claro, você também falou, eu gosto muito de seguro de vida, trabalho muito com seguro de vida, eu fui diretor de vida lá da Bradesco Seguros, então o seguro de vida me leva, me conduz, digamos assim, a falar muito sobre seguro de vida. Mas esse produto teu, que você está começando, digamos assim, a divulgar, é extremamente importante para quem tem empresa, para quem tem alguma coisa para se preocupar, que se acontecer, ele precisa ter um seguro para ter essa tranquilidade e essa garantia. Quer dizer, então, o programa aqui ficará à sua disposição. Quando você quiser tratar desse assunto, quando você quiser passar para o ouvinte coisas importantes, você poderá usar aqui o meu programa, é só você me avisar.
Bom, Pedro, muito obrigado. Eu, Cláudio, agradeço pelo convite, fico à disposição. Se a gente fizer um programa de 4 horas, tem assunto para 4 horas.
Com certeza.
Ele é muito amplo, tem várias possibilidades, várias histórias, vários causos, daria para fazer horas de programa e ainda ia ficar com a sensação, poxa, faltou mais coisa. Porque o risco cibernético é um ser vivo, ele não para.
É importante, é muito importante. Mas vamos deixar, pai. Quando você quiser voltar ao programa para falar, venha, o programa está à tua disposição. Tá bom?
Muito obrigado, Pedro.
Agradeço imensamente a sua participação no programa hoje, extremamente importante para o mercado de seguros, para o corretor de seguros. O corretor de seguros nem tanto, porque ele nem sabe o que é isso.
Uhum.
Quer dizer, o corretor de seguros precisa ter mais conhecimento desse produto.
Sim.
Então precisa, de alguma forma, de falar com o corretor de seguros. E falar com o corretor de seguros tem que ser exatamente através de um programa como o meu, por exemplo, que está há 33 anos no ar e os corretores de seguros têm pleno conhecimento de como é que as coisas funcionam. Então, fica aqui o meu agradecimento pela sua participação no programa de hoje, é extremamente importante, como já acabei de dizer, e vamos aguardar numa próxima oportunidade que você se coloque aqui à nossa disposição para tratar desse assunto, para esclarecer aos nossos ouvintes. Surge alguma coisa interessante? Vem aqui, vem falar, vem conversar com a gente, tá bom?
Muito obrigado, Pedro.
Tá, um abraço, obrigado.
Abraço.
Muito obrigado, já falamos o que tínhamos que falar, você vai devolver alguma coisa para nós, não vai não, né? Tá bom, então vamos embora. Quem é que vem aí? É o Cacá, vem aí.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.